Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata. E esses são os fantasmas nos divertem. E eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz na
É isso
primeira.
que
Gente, não. Deixa eu explicar. É que na primeira vez que a gente estava gravando, e a gente não parou para cortar por causa disso, foi por outros motivos. Eu pausei também entre meu nome e o nome do programa. E agora eu faço isso de novo.
Eu ia falar
Deus do
porque você
céu.
quer manter a autenticidade, mesmo a gente fazendo de novo.
Não! Ai, que horror! Mas então, deixa eu voltar, porque eu pré-avisei Juliana, e agora eu aviso a vocês que eu
De
posso estar um
novo, no
pouco.
caso.
É, no caso. É, eu tô um pouco rabugenta, porque me acordaram mais cedo hoje, e não foi o Eric, foi obra do vizinho. Então eu tô com ódio no coração. Só isso.
É, eu não vou repetir o que eu falei sobre reclamar com coisa, porque não
Tudo bem, não
faz
tem problema.
sentido.
Não tem problema.
É.
E a gente tem um aviso. Gente, hoje, né? Primeiro episódio do mês de setembro. Vocês têm até o dia 30 de setembro, final do mês, para mandarem a história para o concurso de Halloween. Não esqueçam, uma folha, pode ser um pouquinho a mais. É, original, claro. Bem aterrorizante para assustar mesmo. É,
Sim.
acho que é isso.
E daí vocês enviam para fantasmasnosdivertem@gmail.com. Você deixou a deixa para falar a minha parte de novo, foi isso, Ana?
Não,
Eu achei que você estava repetindo igual a abertura do que a gente acabou de parar.
eu não tô, eu tô deixando as coisas acontecerem normalmente. Eu não ia falar de fato o e-mail.
Ai, que doideira, tá bom. É, gente, é isso. Hoje tá meio fora de ar. Bom, o episódio de hoje é sobre joias, porque eu tava cismada que a gente vai escolher os temas e às vezes a gente quer falar de alguma coisa, então a gente escolhe o tema em volta do que a gente quer falar, não é verdade? Porque a vida é assim. Então, o tema de hoje é joias.
Porque a Juliana quer falar sobre joias. Vamos deixar isso bem claro. Vamos deixar.
Ai, gente.
Porque no outro você deixou bem claro que foi você.
Ai, eu tava fazendo curso de orivesaria quando isso tudo começou, sabe? Eu curto. Eu acho algumas muito exageradas.
Amiga, esquei, desculpa.
É, ouvi, tá bem, Renata? Respira.
Tô bem.
Não tem como fazer aquela manobra Heimlich de longe, entendeu? Então.
Tá tudo bem, fica tranquilo. Eu até mutei pra ninguém ficar escutando eu tossindo.
Ah. Tá. Acho algumas muito exageradas, acho um absurdo o preço de algumas, entendeu? Mas eu entendo o trabalho, então, ok, acho bonito ver. Posso começar a contar minha história, então? Ou tem mais algum
Claro.
recado?
Nenhum. Ah, sim. Não, que eu lembre
É,
agora.
não que a gente lembre, né? Aí, tá. Então, eu escolhi falar sobre o Diamante Hope, que é bom. Vamos lá, então, porque tem várias histórias sobre isso. Eu separei, eu tentei fazer uma linha do tempo interessante para depois contar dos problemas da joia. E para deixar bem claro que quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu encontrei um livro que eu vou comprar, na verdade, para ler, porque eu achei interessantíssimo. É da tataraneta do Cartier. Ela se chama Francesca Cartier e ela escreveu um livro sobre, obviamente, a joalheria da família dela, né? E o Instagram dela, se alguém tem interesse nisso, é bem interessante porque ela bota um pedaço, tipo, ela bota joia e ela conta toda a história da joia, sabe? Então, não sei, eu gosto dessas coisas meio históricas, eu achei interessante, eu tô seguindo ela agora. Então, a gente vai falar do nosso amigo Pierre Cartier, o neto do Louis-François Cartier, nosso fala Cartier, olha que bonito, que era o fundador de uma marca bem desconhecida de relógios. Então, o Pierre, ele tinha a ideia de que ele precisava, a meta original da marca, que era nunca perder a reputação e vender joias grandes, porque, obviamente, antigamente as pessoas vendiam joias grandes. E foi com isso em mente que, em 1910, ele investiu em uma pedra preciosa que era tão grande e importante que passou a representar um grande risco para a própria empresa dele. Isso porque, se ele não conseguisse vendê-la, ele ia ficar com um rombo tão grande na conta que ia acabar afetando toda a empresa. Mas, mesmo assim, Pierre sabia que esse era um risco que valia a pena ser tomado, e como ele descobriu nos Estados Unidos, a fama e o tamanho de um diamante são duas coisas essenciais. Muitas joias carregam consigo uma história que acaba impactando seus donos. O famoso amaldiçoado diamante Hope, um diamante azul de 45 quilates, que antes era conhecido como Tarvenier Azul, era uma dessas joias. Desde que ela foi descoberta na mina de Kolur, na Índia, por Jean-Baptiste Tavernier, no século XVII, muitos daqueles que a tiveram ou só chegaram perto dessa pedra acabaram sofrendo coisas horríveis. Esse nome de Esperança, porque Hope Esperança, ele acabou surgindo nos anos de 1830, quando a família Hope, dona de bancos de Londres, acabou comprando ele. Eu vou falar um pouco da maldição mais pra frente, mas eu quero concentrar um pouquinho no Pierre e no que ele fez com essa pedra. Meses depois do Pierre abrir a loja da Cartier em Nova York, a empresa comprou o diamante Hope em Paris. Nos últimos anos, antes dessa compra, a pedra acabou mudando de mão diversas vezes. De Simon Frank, um vendedor de diamantes em Nova York, que passou por um colecionador na Turquia, que muitos acreditam ter comprado em nome de um sultão, do sultão Hamid do Império Otomano, antes dele ser retirado do poder. Daí foi pro Rosneu, que foi de quem o Cartier comprou por $500,000, o que hoje é equivalente a $2.2 milhões.
Você falou sultão e eu ouvi surtão, aí eu, ai, também.
Surtão, surtão, quem
com
nunca,
certeza.
Né? Ai,
Juliana?
desculpa, porque eu recebi uma mensagem que eu fiquei confusa, eu não tava entendendo, eu tava tentando. Deixa eu virar o celular.
Não, não tem problema. Eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, será que ela caiu? Será que eu caí?
Ah! Eu vi o diamante, Renata.
Ela viu o diamante, só que não, não vá pra luz do diamante, o brilhinho. Esquece o brilhinho.
Você sabe que eu tenho problema com diamante em si, né? Porque diamante não é uma pedra muito legal de você comprar. É tão difícil, né, você conseguir saber a origem dele direito, saber se é direitinho, se não é.
E existe toda uma história de que diamantes são... Como é que é o nome? O preço é muito mais do que realmente deveria.
Sim.
O problema é que fica na mão de um núcleo de pessoas muito pequeno e é por isso
Exatamente.
Que diamante é tão, assim, sabe? Sendo que, tipo, na verdade não é pra ser isso.
Sim, tem um
é só um
documentário
vidro.
Que é muito bom sobre isso, e eu esqueci o nome, mas eu vou perguntar aqui pra pessoa que me passou esse documentário, ele tá no YouTube, se não me engano. É muito interessante.
Sim.
Bom, ok. Embora essa pedra fosse muito bonita, não era fácil encontrar um cliente que fosse rico e obcecado por diamantes o suficiente para querer comprar. Ainda mais com essa maldição, que na época já era bem famosa. Então, o Frankel, ele levou 7 anos para conseguir achar um comprador a nível dele precisar baixar o preço daquela joia. E aí que o Cartier entra na história, já que ele era famoso e tinha clientes em todo mundo. O Pierre e seus dois irmãos, eu gosto que são nomes nem um pouco franceses, né? Pierre, Jacques e Louis.
Ah, é muito bom.
Eles tinham como, eles, obviamente, por já ser uma marca estabelecida, eles tinham como estar na cena das joias em Paris e ao mesmo tempo no resto do mundo. E daí eles pensaram o seguinte, Renata, e eu acho isso maravilhoso, tá? Em 1910, o povo já tinha essa ideia de que alguma herdeira estadunidense ia amar desfilar por aí com essa joia única da capital fashion do mundo. É tipo, ó, vai ter uma burra, sabe, com dinheiro lá que vai querer comprar. Eu acho que é bem isso.
Mas sempre tem, é por isso que eles fazem essas coisas.
Mas eu gostei que eles sabiam exatamente o tipo de pessoa e o país, sabe, para escolher. Bom, e daí, no caso desse diamante em específico, os três irmãos, eles estavam confiantes o suficiente de que eles iam conseguir vender, mesmo com todos os avisos que foram publicados na imprensa em 1908 sobre a maldição. Na verdade, o Pierre era daquele que achava que qualquer notícia boa é uma notícia e que a notoriedade ia acabar agindo em seu favor. E, afinal de contas, ele já tinha uma cliente em mente que ele suspeitava de que ela ia querer comprá-lo. Aí a gente conhece agora a Evelyn, que toda hora eu escrevi o nome dela de Evelyn, porque eu escrevi errado. A herdeira Evelyn Walsh McLean, ela nunca achava que tinha joias o suficiente. Ela era absurdamente rica porque o pai dela era o dono de uma das maiores minas de ouro nos Estados Unidos. Em 1908, com 22 anos, ela se casou com o Ned McLean, de 19 anos, que era da família do Washington Post. Eles tinham, obviamente, muito mais dinheiro do que eles tinham coisas para fazer. E daí ela saía comprando joia. Ela falava que as joias deixavam ela feliz. Ela já tinha se cruzado com os Cartiers logo depois do seu casamento, quando ela estava de lua de mel em Paris. Mas agora, em 1910, 2 anos depois, a Evelyn e o Ned estavam de volta na Cidade da Luz. Você vê que eu já usei Capital Fashion em Cidade da Luz, Renata, para não falar Paris 1000 vezes?
Cidade da Luz, Cidade da Luz, Cidade da Luz.
Eles receberam uma visita do Pierre no hotel em que eles estavam hospedados. Como ele sabia que essas últimas compras dele tinham sido bem grandes, ele tinha esperanças que o casal se apaixonasse pelo diamante. O Pierre, que não era bobo nem nada, contou a história, desde o passado na coroa francesa até o Lorde inglês, o Sultão Turco. E o casal já estava super envolvido na história antes mesmo deles verem esse diamante azul. Mas eles não eram muito bobos e eles sabiam da história da maldição, então eles saíram sem comprar o diamante. O Pierre, obviamente, ficou meio chateado, mas isso deu, não sei como deu para ele a certeza de que os McLeans eram os clientes perfeitos para essa pedra. Então
Nossa.
ele foi pro plano B, que foi enviar a pedra para os Estados Unidos, mudar um pouco o seu formato para deixar ele mais oval. E porque assim, eu tô falando que ele é um diamante só, mas ele é uma joia, então ele tem os outros diamantes incrustados em volta. Então ele colocou os diamantes menores em volta dele para realçar o azul gigante do diamante no centro. Ele mostrou de novo a joia para Evelyn, que mesmo estando interessada mais uma vez, ainda não estava convencida. Mas como ele sabia que ela amava pedras preciosas, ele insistiu que ela ficasse com o colar por alguns dias, suspeitando que depois que ela tivesse a joia, ela não fosse conseguir entregar de volta, porque ela obviamente estava acostumada a pegar as coisas e nunca precisar devolver. Ela pegou a isca e, antes de dormir, colocou o diamante em sua mesa de cabeceira. E daí abre aspas, porque aparentemente essa é uma fala dela, tá? Então imagina aquele sotaque de Nova York dos anos 1910, aquele sotaque bizarro. Por horas aquela joia ficou me encarando e em algum momento daquela noite eu passei a querê-la. Foi aí que eu coloquei o colar no meu pescoço e liguei a minha vida ao destino daquele colar, para o bem ou para o mal. No dia seguinte, o Pierre ele foi avisado de que os McLeans queriam comprar o colar. O preço foi de 180 mil dólares, o que hoje equivalem a 5 milhões. A primeira parcela seria de 40 mil, os Cartiers ficaram aliviados de finalmente conseguir vender aquela joia, mas como nem tudo é perfeito, o processo de venda não foi tão fácil. Semanas se passaram, nada do dinheiro chegar, e eles tiveram que, os McLeans não eram tão bobos assim, fizeram eles colocarem uma cláusula no contrato que os protegia de problemas relacionados à maldição, caso houvesse alguma fatalidade. Eu achei isso interessante. Tudo bem.
Olha só, eles são espertos.
Eles sabiam da história, entendeu? Falou, não somos burros assim. Bom, em algum momento, a Evelyn chegou a tentar enviar o colar de volta para o Cartier, mas ele se recusou a receber. 2 meses depois, de saco cheio, ele processou os McLeans. Aí eles viram que não tinha mais jeito. A Evelyn resolveu levar o colar para a igreja para que ele fosse abençoado. Porque ela falou, olha, se eu vou ficar com uma joia que é meio problemática, vamos jogar uma água benta nela. Ela não sabia se realmente acreditava na maldição ou não. Mas May Iorwerth, que era a ex-mulher do Thomas Hope, que já tinha usado o diamante e falado para ela não comprar o colar em um artigo de jornal de março de 1911, ela começou meio que a se assustar um pouco com essa história toda. E bom, abre muitas aspas para isso, porque assim, de acordo com a história, quando abençoaram o diamante, ele se acendeu e o prédio inteiro balançou. Sabemos disso? Não, mas é o que as pessoas que estavam lá presentes falaram. Então, ok.
Acho falar, a gente acredita, né?
Exatamente. Embora qualquer pessoa normal fosse ver isso como um mau agouro, Evelyn passou a usar o colar todos os dias como algo que lhe dava boa sorte. E a venda só foi concluída em 1912. De vez em quando
Sabe o que
ela.
aconteceu também em 1912 e fizeram um filme envolvendo essa história?
O quê? Não, não fala, não fala, não fala. Renata, não acaba com o meu momento.
Ué, olha, só deixei no ar, Juliana, não falei nada exatamente, tá vendo? Já o quê? Antecipei
Não, porque eu vou antecipar antes. Tem uma coisa mais antiga ainda para antecipar.
Tá bom, então.
Porque, olha só, a primeira vez que eu escrevi esse episódio 2 vezes, tá? Porque eu comecei da primeira vez com a piada que eu vou fazer mais lá para baixo, mas aí eu falei, não, vou jogar para trás. Vou jogar
Tá bom, tá bom.
para trás. De vez em quando, um hobby dela era colocar o diamante no pescoço do seu cachorro dinamarquês, Mike, e forçar seus convidados a jogarem seu jogo preferido, Encontre Hope. Renata, vai encontrar a esperança, porque o cachorro tá correndo pelo jardim.
Ai, meu Deus do céu!
É coisa de gente podre de rica, nojenta. Mas tudo bem. A Evelyn ficou com o diamante pro resto da sua vida, e mesmo sem acreditar na maldição, ela teve uma maré de azar por muito tempo. Seu marido Ned fugiu com outra mulher e acabou morrendo em um hospício. O Washington Post, que era o jornal da família, acabou falindo. O filho dela morreu em um acidente de carro e a filha dela de overdose. Por um breve momento durante a depressão, ela teve que penhorar esse colar por 37.500 dólares para evitar que tirassem a casa dela. E no dia que ela tinha organizado para buscar ele de volta, ela foi sozinha de trem de Washington para Chicago e foi até a loja de pinhão sozinha, sem guarda-costas, sem nem uma bolsa de mão. E daí ela enfiou o colar e outras pedras preciosas que ela também foi buscar dentro do vestido e saiu para encontrar com as amigas.
Ah, claro. Quem
Que,
nunca?
né? Renata, mas olha só, eu vou terminar de contar essa história aqui e eu já vou te fazer um comentário. E bom, aparentemente depois de passar um tempo depois desse almoço andando, passeando, blá blá blá, ela chegou a correr para pegar o trem com as pedras balançando no peito dela. E esse, obviamente, é o oposto da segurança que você encontra no Museu Smithsonian, que é onde ele está hoje avaliado em torno de 350 milhões de dólares. Eu só queria dizer, eu tenho uma teoria, que eu falo com a minha mãe, que se você usar uma joia que seja tão grande assim como essa, como se não tivesse nada de errado, todo mundo vai achar que é falsa, Renata, eu tenho certeza.
Ah, você parou, lembra da Isadora em Como Perder um Homem em 10 Dias?
Exatamente.
Mas
isso,
se ela tivesse saído andando tranquilo, ninguém ia, né, suspeitar. Foi só porque todo mundo, meu Deus do céu, ela saiu com Isadora.
Não, eu também acho que talvez não, pela roupa dela e na porta, ali não.
Ai, mas se ela tivesse, ali não, ali sim.
Se ela tivesse de jeans e aquele colar, Renata, ninguém ia achar que aquilo era de verdade.
Porque ai, ninguém, não sei.
Falar, ninguém é maluco o suficiente pra fazer isso, entendeu?
Na verdade, saberiam sim, Juliana. Existem pessoas que sabem reconhecer do tipo, opa, opa.
Sim, mas não vai ser o ladrão batedor de carteira, entendeu?
Você que acha, porque minha tia-avó perdeu vários cordões em carro com um pouquinho da janela, assim, aberta e puxaram.
Ai, olha, gente, não sei, mas eu acho que é uma coisa tão grande assim, o povo vai falar, não é possível. Não,
e tipo, e o que ela tava usando não era nem um pouco chamativo, era tipo um cordãozinho super fininho, nada demais, sabe? Então, sempre tem.
Bom, ok. Mas aí agora, vamos para os antigos donos desse diamante que eu não ia querer ter em casa. Bom, quando Cartier ele contou a história poética da joia para os McQueen, ele deu aquela embelezada na verdade. Ele disse que há centenas de anos atrás, um homem chamado Tavernier viajou para a Índia. Lá ele roubou esse grande diamante azul ou da testa ou do olho de uma estátua da deusa hindu Sita. E de acordo com a lenda, por conta dessa transgressão, ele foi comido por cachorros durante uma viagem à Rússia depois de vender o diamante. De acordo com Cartier, essa foi a primeira morte atribuída à maldição. Teriam muitas outras depois. Mas agora a gente vai para a história real do Tavernier, que era um viajante, joalheiro e contador de histórias, que viajou pelo mundo entre os anos de 1640 e 1667, atrás de pedras preciosas. Ele foi para a Índia, que na época era famosa por ter diamantes de diversas cores, e provavelmente comprou esse diamante azul em um mercado. Na época ele tinha 112 quilates e 3,16 avos, ou seja, ele era bem maior. O Tavernier ele voltou para a França no ano seguinte, em 1668, e ele foi convidado pelo rei Luís XIV para visitá-lo em sua corte, para obviamente falar das suas aventuras e vender os diamantes, né? Porque ele não era bobo nem nada. Com o Luís XIV acabou comprando aquele diamante azul, outros 44 grandes e 1.122 diamantes pequenos. O Tavernier virou um homem nobre, escreveu diversos livros falando de sua vida e, na verdade, ele morreu aos 84 anos na Rússia. Ele morreu na Rússia, tá certo. Depois vendeu o diamante, sim. Mas muitos anos depois ele vendeu o diamante, né? Então, é aquela embelezada bonita. Em 1673, Luís XIV resolveu cortar o diamante para aumentar o seu brilho, ficando com 67 quilates e 1,8 avos. Nossa, quando começa a fração, fico até nervosa, né?
Apareceu números.
Número não dá. Ele acabou nomeando a pedra de diamante azul da coroa e costumava usar esse diamante com uma corda presa em seu pescoço. O Luís XIV morreu de gangrena e todos os seus filhos, exceto um, morreram ainda quando criança. Mas é aquela coisa, né? Naquela época, todo mundo morria de uma forma estranha, porque eles não tinham muito recurso. Então, se a gente vai falar que isso é maldição do diamante ou não, aí fica em aberto. Que morrer de gangrena, naquela época, o povo morria, sei lá, de respirar, né?
Sim.
Nicolas Fouquet, que trabalhou para o rei, aparentemente usou o diamante em uma ocasião especial. Logo depois, ele caiu na listinha de desgosto do rei e foi banido da França. Um tempo depois, o rei mudou a sentença dele para vida na prisão, o que fez com que ele passasse 15 anos em uma fortaleza em Pinerol. E algumas pessoas acreditam que ele seja o verdadeiro homem da máscara de ferro, mas outros discordam disso. E eu estou colocando aqui, obviamente, porque vai ter uma conexão no final, então vamos lembrar desse dado importante. Mas é aí que a gente chega no Luís XVI, que se tornou rei, era casado com Maria Antonieta, que mandava a galera comer bolo. E mesmo não existindo nenhuma evidência, no caso de pinturas, né? Porque a evidência seria pinturas dela usando, de que a Maria Antonieta tem usado diamante, os dois foram decapitados na Revolução Francesa, e isso acabou sementando a maldição do diamante naquela época. Durante o tempo que eles chamaram de o rei de terror, o reino do terror, as joias da coroa, que incluía o diamante roupa, foram tiradas da casa do casal, depois que eles tentaram escapar da França, e as joias foram guardadas, mas não com muita segurança, porque o lugar foi arrombado, os seguranças levaram alguns dias para perceber que ele estava sumido, Embora a maioria das joias tenham sido recuperadas, o diamante azul permaneceu sumido por muito tempo. E daí, em 1813, um diamante azul grande, de 44 quilates, ressurgiu em Londres com o joalheiro Daniel Ellison. E é impossível dizer se é o mesmo diamante, porque agora ele estava com um novo corte, mas a maior parte das pessoas dizem que ele tinha a mesma raridade e perfeição do diamante azul francês. E eles acham que eles cortaram o original para esconder que tinham roubado. Só que assim, pode até ser um outro diamante, sabe? Mas tudo bem. Sim. E daí o rei George IV da Inglaterra comprou esse diamante. E depois da morte do rei, ele foi vendido para pagar suas dívidas. Por cerca de 1839, quando o diamante chegou na mão de Henry Philip Hope, um dos herdeiros do banco Hope & Company, ele foi um colecionador de arte e joias, se apaixonou por esse diamante, que acabou ganhando o nome da sua família. Como ele nunca casou, deixou todas as suas pertences para os seus três sobrinhos. O diamante foi para o mais velho, Henry Thomas Hope, e acabou ficando na família. Só que eles começaram a ter problemas de dinheiro, do nível ter que ir na corte para pedir o direito de vender o diamante, já que outras pessoas da família eram contra isso. A Casa dos Lordes deu o direito para que Francis Hope vendesse esse diamante em 1901, e foi aí que ele chegou no Simon Frankel, que vendeu a peça para o Cartier.
Ah, sim.
Depois que a família da Evelyn, viu, olha o problema, leiloou o diamante, ele foi parar no Smithsonian no dia 10 de novembro de 1958. Ele foi enviado pelo correio e celebrado por um grande grupo de pessoas quando chegou no museu. Mas, ao mesmo tempo, eles também receberam várias cartas de pessoas reclamando dessa joia ser exposta em uma instituição federal, porque eles falaram que isso ia dar má sorte para todo o país. No caso, pode ter chegado uns anos depois, né? Mas tudo bem.
Ai, ai.
Fica aí. Piadas políticas, Renata.
Exato.
Mas o mais estranho dessa última viagem da joia é que o pobre coitado do carteiro, James Todd, que fez a entrega, alguns dias depois teve um acidente de caminhão que acabou esmagando a sua perna. Pouco tempo depois, em outro acidente, ele bateu com a cabeça e mais um tempo depois a sua casa pegou fogo. Existem outras...
Não, peraí, coitado. O carteiro só tava querendo fazer...
Eu fiquei com dó dele.
Porra, não tinha culpa de nada, o cara, coitado.
Eu fiquei com dó dele também. Se bobear, ele nem sabia que tava ali, sabe?
Exatamente, vacilo.
Bom, existem outras três pessoas que ao longo desses anos também viram a fúria do diamante roubo. Duas delas foram William Fels, um joalheiro holandês que recortou o diamante, porque um tempo depois o seu filho o matou e cometeu suicídio logo depois. Outro foi o comerciante grego Simon Mouncariades, que teve diamante por um tempo e dirigiu com seu carro e caiu de um penhasco com sua mulher e filho. Mas é aí que vocês me perguntam por que eu preciso lembrar daquele Nicolas Fouquet, que alguns dizem ter sido o homem da máscara de ferro, e que agora a gente vai falar do Leonardo DiCaprio, e não é ele com as modelos de Saint-Tropez. Olha, falei errado, calma. E não é dele com as modelos de Saint-Tropez, nem dele com a Gisele. Porque aqui eu falo que perto, longe, aonde quer que você esteja. Eu acho que é impossível alguém chegar aqui sem ter se lembrado disso. Mas um grande diamante azul e famoso, isso obviamente lembra de coisas como eu sou o rei do mundo, já que estou voando, e me sinto como uma de suas garotas francesas. Porque o diamante Hope é a inspiração para o coração do oceano. E nesse caso...
Eu só quero saber por que, que você traduziu e você não cantou. Near, far, wherever you are. Não sei por quê.
Agora vem outra música, Renata, tá? Que é... Nesse caso, a velhinha jogou no mar no final e o cara de Oops, I Did It Again não voltou para pegar.
Oops, I did it again. Uou. O pessoal tá pensando, isso é um podcast sobre coisas paranormais ou de música?
Música.
É paranomúsicas aqui, entendeu?
Tudo sempre. Bom, até porque o coração do oceano não existiu de verdade, porque o colar do filme ele é feito de zircônio e ouro branco, e na época custou 8 mil euros. Se ele fosse de verdade, ele estaria avaliado em torno de 300 milhões de euros. E obviamente, assim como o anel de Kate Middleton, várias outras réplicas foram feitas e vendidas por esse mundão de meu Deus. O colar do filme, feito pela Asprey & Garrard, uma joalheria de Londres, que é bem bacana, diga-se de passagem, porque eu joguei eles no Google e eu odiei 90% das peças deles, ele foi utilizado pela Celine Dion e pela Gloria Stewart, que é a senhorinha do filme, e ela chegou até aí no Oscar com ele. Hoje em dia, esse colar está exposto em um museu em Cornwall, o lugar que eu quero ir, mas não faço questão de ver o colar. É isso. Então, tá aí uma história.
Ah, é isso.
É isso.
Ai, a minha história, ela não é sobre uma joia específica, não. Então, infelizmente, hoje não vou dar aula de história também. Ela é uma história do. Trocamos, Juliana, nós invertemos. Hoje eu vou contar uma história do Reddit. E vai ser da usuária Peach Squid. E ela se chama Minha amiga acidentalmente engoliu uma joia amaldiçoada. Bom. Minha avó tinha diversas joias personalizadas. Quando ela morreu, eu e minhas primas fomos autorizadas a olhar tudo e escolher algumas peças que queríamos. Eu não sou uma grande fã de joias. Eu nem tinha minhas orelhas furadas, mas eu amava minha avó e eu queria lembrá-la e seu amor por acessórios berrantes. Eu escolhi dois anéis. Um tinha uma grande pérola falsa, rodeada por pérolas falsas menores, e o outro era um anel fino de prata com uma pedra vermelha em formato de lágrima. Eu não usei o anel de pérola, eu guardei na minha cômoda em casa. E às vezes eu usava o anel com a pedra vermelha quando me sentia particularmente chique. Um dia eu usei o anel para a escola. Encontrei com as minhas amigas, Jess e Lila, antes da aula. Ficamos parados na frente do armário de Lila e conversamos antes do sinal da aula tocar. Ai, eu odiei o final, mas minha mãe chorou, disse Jess. Bem, eu gostei. Ross e Rachel eram meus favoritos, Lila comentou enquanto colocava alguns livros em sua mochila.
Porra, ela
Olha,
tem
já.
mau gosto pra caramba, hein?
Laila tem um mau gosto, cara. Eu queria muito. Eu estava esperando terminar a frase para falar. Coitada de Laila, para achar que Ross e Rachel eram os favoritos. Coitada. Ah, e novamente, por favor, Friends, né? Tipo, move on. Existem coisas melhores por aí. Eu estou sendo cancelada agora pela patrulha. Não tem
Ah,
problema.
Renata, não me importo.
Não tem problema. Inclusive, Juliana, eu vou te indicar depois uma série para você assistir. Vamos lá. Minha irmã assistiu ao finale. Eu não. Eu estava fazendo dever de casa. Eu disse enquanto brincava com o anel do meu dedo. Jess notou. É aquele da sua avó? É um pouco grande em mim. Eu posso colocar ele? Jess perguntou. Eu hesitei. Não porque eu não queria que ela usasse o anel da minha avó, mas por causa. Ih. Não porque eu não queria que ela usasse o anel da minha avó por causa de meu sentimentalismo. Era porque Jess tinha o péssimo hábito de colocar tudo na boca.
Ai,
Se ela
credo.
pegasse uma caneta emprestada, voltaria mastigada. Usou um moletom emprestado, ela devolveria com a ponta de uma das mangas molhada e esburacada. E, querida, desculpa, época de Covid, pior ainda, né?
Não, que
Nossa
nojo.
Senhora. Não, sim, já era chato antes, e agora, porra. Depois de um segundo, decidi que não havia muito dano que ela pudesse causar ao anel. Então o tirei e a entreguei. Obrigada, Mia. Uau, é fofo! Ela estendeu a mão com o anel no dedo médio. Laila e eu fizemos oh! E dissemos que parecia bom. Então o sinal tocou e fomos para nossas aulas. No final do dia, nos encontramos lá de fora. Olhei para a mão de Jess e o anel não estava lá. Ei, Jess, posso ter meu anel de volta? Jess olhou para baixo. Ela acidentalmente engoliu no espanhol, disse Laila. Como que você pode acidentalmente engolir algo em outra língua? Laila revirou os olhos para mim e me virei para Jess e esperei ela rir. Ela continuou olhando para os sapatos. Oh, não, pensei. Ela realmente engoliu o anel. Naquela noite, eu liguei para Jess. Então, meu anel já fez alguma aparição? Eu perguntei depois que a mãe dela passou o telefone para ela. Jess respondeu: Não. Bem, me mantenha informada, eu acho. Eles iam fazer uma coisa meio American Pie 3, o casamento, né? Com certeza. E eu só consigo pensar se eu ia realmente querer usar o anel depois ou não. Você vai ter lavado?
É, lavando, né? Então se vende, ganha dinheiro, pelo menos.
Você nunca assistiu American Pie 3, o casamento, né,
Não, é.
Juliana?
Não.
Ah, muito bom. O dia seguinte era sábado e fui de bicicleta até a casa da Laila. E depois fomos andando até a casa da Jess, que era umas quadras distantes de lá. Os pais da Jess estavam no trabalho, e como era um dia nublado, decidimos ficar assistindo TV na sala até a hora do jantar. Quando Jess abriu a porta, eu e Laila nos espantamos. Ela parecia muito, muito doente. Você está bem? Perguntou Laila. Jess deu de ombros e fez sinal para que entrássemos. Sentamos na sala e começamos a ver os canais. Eu tinha esquecido completamente de perguntar sobre o meu anel. Laila e eu continuamos olhando para Jess e trocando olhares significativos, como se disséssemos: Não, você pergunta a ela o que há de errado. Você! Finalmente eu disse: Ei, Jess, Você tem certeza que é a gente aqui hoje? Tessa olhou para mim. Seus olhos estavam rodeados de uma cor vermelha e sua pele parecia pálida com uma tonalidade quase cinza. Seus olhos estavam escuros e seus lábios quase brancos. Sim, tá tudo bem, ela respondeu. Nossa, inclusive essa parte aqui me lembrou de uma coisa. A Christine, do Simple Neological, ela fez até um vídeo agora explicando uma situação que tá acontecendo com ela. E ela teve que fazer, tipo, três já... sequências? Não, peraí, três... Não... Ah, esqueci como se fala. Mas então, ela teve que fazer três tratamentos, vou dizer assim, com cortisoide. Todo mundo sabe que você não pode ficar usando cortisoide tanto tempo assim. Mas é porque tá aparecendo umas manchas super avermelhadas no, em volta dos olhos dela. E a última que aconteceu, os olhos ficaram super pequenos, ela não conseguia abrir os olhos, o rosto dela inchou todo, sabe?
Que medo.
Tipo, e na parte do olho inchou tanto que cobriu assim os olhos dela. Foi assustador. E ela não consegue saber ainda o que que é. Ela vai ter que ir em 20 mil médicos para tentar descobrir. Ninguém tá conseguindo diagnosticar. Assustador. Lembrei disso. Em dado momento, eu e Laila fomos na cozinha. Você acha que ela pegou o saturnismo do anel? Sussurrou Laila. Eu não acho que funcione dessa forma, sussurrei de volta. Quer dizer, é algo que tem a ver com o anel. Tipo, é super coincidência, certo? Eu acho. Fui interrompida por um grito vindo da sala. Em seguida, um gemido e um baque forte. Nós corremos para a sala onde vimos Jess no chão, curvada, agarrando a barriga. Jess? Eu gritei. Ela virou. Seus olhos estavam vermelhíssimos. Não havia mais branco, apenas vermelha. Ela estava fazendo uma cara de dor. O suor brilhava em sua testa. Puta merda! Laila disse e deu alguns passos para trás. Então nós duas fomos até nossa amiga e nos sentamos ao lado dela. Devemos ligar para sua mãe? Ou tipo, a polícia? Laila perguntou. Não, eu... Oh! Ela gemeu e agarrou a barriga com as duas mãos. Ela se inclinou para frente e fez um som que parecia de ânsia de vômito. Eu dei um tapinha nas costas dela e olhei confusa para Laila. Eu não sabia o que fazer. Achei que ligar para a mãe dela era a melhor ideia. Então fui me levantar. Mas Jess agarrou meu braço. O mar, Jess disse em um sussurro. O quê? Eu perguntei. O mar? Laila repetiu. Jess agarrou meu braço com mais força, muito forte. Tentei puxar meu braço para trás, mas não consegui. O mar, ela disse novamente entre dentes. Sua pele estava quente e ela estava coberta de suor. Seus olhos se arregalaram e eu estava com medo que eles realmente saíssem em sua... Seus olhos se arregalaram e eu estava com medo que eles realmente saíssem de sua cabeça. Ela largou meu braço e se levantou. Laila e eu também nos levantamos. Jess ficou de pé em sua sala. Os dedos de suas mãos estavam abertos. Seus ombros estavam curvados e seus cabelos cobriam o rosto. Nós ficamos ali em silêncio por quase um minuto. Jess levantou a cabeça e vimos um fio de sangue sair do canto da boca e escorrer pelo queixo. Em seguida, Jess disparou para a porta. Merda! Laila gritou. Jess abriu a porta e saiu correndo. Ela não estava usando sapatos, nem nós, mas corremos atrás dela. Jess correu rua abaixo e virou em outra vizinhança. Seguimos o mais rápido que podíamos. Quando Jess chegou a um beco sem saída, ela correu para o gramado de alguém e depois para o quintal. Nós a seguimos enquanto ela corria pela grama pontiaguda e pequenas pedras que eventualmente deram lugar à areia e pedaços de conchas. Meus pés estavam me matando, mas continuamos atrás dela. Quando chegamos às dunas de areia, a quase 1 quilômetro do quintal que ela entrou, Jess se abaixou e começou a engatinhar usando as mãos e os joelhos. Isso acabou fazendo com que fosse mais fácil alcançá-la. Eu acabei cansando, mas Laila correu até Jess e a segurou por trás de sua camisa. Jess, pare! Ela gritou puxando a camisa de Jess. Eu diminuí para uma caminhada e comecei a olhar para todos os lados, tentando ver se tinha alguém próximo. Era um dia frio e não tinha ninguém na praia. Eu ponderei em correr de volta para a casa mais próxima, mas não queria ir embora, caso Laila precisasse de mim. Eu olhei para as minhas amigas e vi que Laila agarrou Jess pela cintura e estava tentando puxá-la de volta. Jess ainda estava de joelhos. Ela estava dizendo algo repetidamente. Quando cheguei mais perto, pude escutar que ela estava dizendo: O mar, o mar. De repente, Laila deixou escapar um ó de surpresa e soltou Jess, que se levantou e começou a correr de novo, mais devagar dessa vez, com um trote estranho. Que diabos, Laila? Por que você a soltou? Eu senti algo. Algo estava empurrando contra minhas mãos de dentro dela. Quê? Eu gritei. Não sei, Mia, eu não sei. Era como se algo duro estivesse lá dentro e tentasse atravessar a pele dela. Eu estendi minha mão e ajudei Layla... Eu estendi minha mão e ajudei Layla a se levantar. Então nós começamos a correr atrás de Jess novamente. Quando chegamos ao topo de uma grande duna, vimos que ela estava de joelhos, arrastando os pés pela areia úmida em direção às ondas. Estava ventando, mas podíamos ouvir que ela estava gritando. Um grito horrível. Corremos atrás dela, conversando ao mesmo tempo, pedindo que ela parasse, perguntando o que ela queria que fizéssemos e como poderíamos ajudá-la. Ela continuou a se arrastar para frente, mas sua fuga foi retardada pela areia úmida. Seus joelhos afundaram mais à medida que avançava. Sua boca estava aberta e ela gritava. E então, através do grito, ouvimos a palavra "O mar! O mar!", embora seus lábios não se movessem e o grito nunca aparecesse. Eu me senti tão impotente, tão assustada. Olhei para Layla e sua expressão era igual à minha. Eu olhei para Jess, estávamos quase na água. O sangue de nossos pés, rasgados, manchou o chão ao nosso redor e o sal fez com que nossas feridas ardessem. Eu dei alguns passos para trás. Então comecei a correr e derrubei Jess no chão. Deitei nas costas dela e enterrei minhas mãos e pés na areia. Mia! Layla gritou. Mas eu não sabia que de que outro jeito eu podia parar Jess. Tentar colocá-la sob controle. Mas eu não a tinha sob controle. De alguma forma, Jess conseguiu se levantar, comigo ainda agarrada a ela. Ela se lançou para frente. Passei meus braços em volta do pescoço dela e arrastei meus pés. Layla ficou na frente de Jess e agarrou seus ombros, tentando empurrá-la para trás. O mar! O mar! O mar! Jess, pare! Eu gritei. Ai, meu Deus, Mia! O anel! Disse Layla. O quê? Eu disse. Mas Jess caiu para frente e eu caí em cima dela. A gritaria parou. O canto parou. Eu olhei para Layla. Ela estava segurando o anel de lágrima em sua mão. Ele simplesmente caiu, disse Layla em voz baixa. Jess gemeu embaixo de mim. Eu rolei de costas e a virei. Jess, você tá bem? O sangue estava borrado por seus lábios, bochechas e queixo. Ela abriu os olhos. Eles não estavam mais inchados, mas ainda estavam vermelhos. Algo em sua expressão me deixou saber que ela era ela mesma novamente. Vou jogá-la na água, disse Layla. É isso que ele meio que quer, né? Ela se virou na direção das ondas e ergueu a mão acima da cabeça. Antes que ela fizesse outro movimento, algo irrompeu das ondas e saiu em direção ao céu. Nós três gritamos quando a água espirrou em nós. Na nossa frente estava algo que eu não conseguia compreender. Uma forma grossa e preta, como uma cobra, estava saindo da água, balançando para frente e para trás, o topo dela se elevando para vários metros acima de nós. De cada lado dessa coisa havia um número incontável de pernas semelhantes a centopeias. Cada uma parecia se mover de forma independente. Sua cabeça era redonda, preta e sem traços característicos. Minha boca ficou aberta enquanto eu olhava para ele. Mas mudei meu olhar quando ouvi Layla gritar. Ela estava ligeiramente inclinada para frente, as mãos em cada lado da cabeça. Ok, ok, me desculpe. Nos desculpe, Layla gritou. Então ela se virou e correu em direção às dunas. Jess e eu apenas ficamos ali sentadas, petrificadas. Eu lentamente virei minha cabeça de volta para a coisa no oceano. Observei enquanto ela descia lentamente na água agitada. Não parei de olhar até que sua cabeça deslizou sobre as ondas. Então me levantei e agarrei a mão de Jess para puxá-la para cima. Corremos atrás de Layla. Nós a encontramos nas dunas. Ela estava de joelhos e batia no chão repetidamente com uma pedra. Layla, o que você está fazendo? Eu ouvi. Eu ouvi na minha cabeça. Ele me disse que o anel não pode ficar na água. Não pode. Dizia que nós não iríamos querer que o anel chegasse à água. Dizia nós. E significava nós. Todos nós. Todas as pessoas do mundo. Percebi que ela estava usando a pedra para destruir o anel. O anel estava amassado. A lágrima vermelha em pedaços. Me abaixei ao lado de minha amiga e usei minhas mãos para cavar um buraco na areia. Nós enterramos as peças. Quando terminamos, fomos ficar ao lado de Jess. A cor havia retornado ao seu rosto. Layla agarrou Jess e a abraçou. Então, nós três voltamos para casa de Jess, de mãos dadas. E eu queria dizer que essa é uma das poucas histórias com um final ok.
Linda.
Que a gente já leu aqui.
É verdade. De vez em quando, né, Nath? De vez em quando a gente...
É, porque a maioria é tipo assim, deixa em aberto, aí você que lute,
Eu só queria
entendeu?
dizer que eu tô rindo porque eu tava falando pra Renata antes da gente começar a gravar que esse final de semana eu escrevi vários episódios que a gente já tinha definido o tema. E eu parei pra pensar e todas as minhas histórias têm um final ou aberto ou triste.
Tá vendo? Exatamente, é essa situação que eu estou me referindo.
Ai, gente, a vida, né?
Gente, vocês têm alguma joia na casa da família de vocês que pode ou não ser meio assombrada? Ou qualquer outra coisa? Mande uma história para fantasmasnosdivertem@gmail.com.
E manda uma foto também se for de joia, porque eu gosto de ver.
É isso, então. Fiquem bem e até o próximo episódio.
Tchau. Bu!